Diretor-presidente da CCR Via Sul, Fausto Camilotti, bom dia.
Bom dia, Farina, Rosane.
Bom dia.
Jane. É um prazer estar com vocês agora pela manhã para atualizar um pouco. Falta a Rosane andar mais lá, hein, que a Rosane é uma
usuária. O senhor sabe que a Rosane cobra bastante, viu? Eu já vou deixar a primeira pergunta para ela, porque ela é a que mais anda nessa rodovia e cobra bastante do senhor.
Então, vou começar assim, ó. Aquela pergunta que é sempre a pergunta chata, fica por minha conta aqui. Em quanto tempo eu poderei andar numa pista duplicada, mesmo que sejam uns 10 quilômetros desse trecho novo ali perto, entre Lajeado e Marques de Souza?
Rosane, possivelmente no segundo semestre de 22. Né? A gente, infelizmente, todos sabem, né? A gente teve aquele problema da licença liberada, que dependia até da concessionária. E essa licença acabou escorregando quase 4 meses e alguns dias. E com isso, evidentemente, que a gente vem fazendo um trabalho para recuperar esse tempo perdido, de tal forma que a gente entregue os 20 quilômetros duplicados em fevereiro de 23. Agora, a gente tem uma concentração em Marques de Souza, com 10 quilômetros sendo priorizados agora nessa primeira etapa, e a gente já começa a fazer a limpeza já na região de Lajeado para já entrar lá também em Lajeado, em razão do que eu já tinha dito até para o Farina recentemente, sobre movimentação de massa, diagrama de massa, por conta do serviço de terraplanagem. Agora, é uma obra extremamente complexa, porque só nessa região de Marques de Souza a gente tem terraplanagem, mas também tem muita coisa de obra de arte, né? Então existem viadutos, alargamento de pontes novas, passarela nova. Então, evidentemente, a gente tem corrido contra o tempo, mas a chuva também tem sido um ofensor da obra. Ela tem atrapalhado um pouco o avanço em alguns momentos. E por conta disso que a gente segue fazendo detonação de rocha, até aproveitando a pedra para compor a base da terraplanagem, para acelerar a obra. Então, a gente tem concentração.
Essa previsão de finalização lá em 2023, fevereiro de 2023, ela já é contando essa possibilidade de muita chuva, de imprevistos, ou ela ainda pode ser postergada?
Não, esse já é um compromisso, inclusive, contratual, né? A gente não pode mais atrasar. Então, evidentemente que a gente também mudou todo o curso da obra, a gente reavaliou, né, o cronograma físico da obra, e vem contando com esses ciclos de secas, né? Infelizmente nós perdemos um, em razão da licença postergada. Nós teríamos até então 3 ciclos de seca, agora a gente passou a ter 2. Então a gente mudou até um pouco a metodologia executiva para vencer esse cronograma e fazer com que a gente termine, né, os 20, né? Lembrando que a gente tem inclusive vias locais de Lajeado. Entre os quilômetros 338 e 346 também estão previstas vias locais, mas a gente segue firmes aqui em finalizar o todo em fevereiro de 23, mas a Rosane já vai poder andar em mais ou menos julho de 22, a Rosane já vai ver a região de Marques de Souza quase que totalmente finalizada.
É, aquele trecho ali é um trecho, o senhor sabe como eu, é um trecho extremamente perigoso, as pessoas ali fazem ultrapassagens indevidas, né? Tem muito de irresponsabilidade dos motoristas, mas obviamente que a duplicação é um sonho, um desejo de quem usa aquela estrada.
Sem dúvida, Rosane. A gente até ilustrou um pouco antes de eu iniciar as fotos, né, que vocês receberam do Farina e a história que ele fez no local e acompanhou um pouco o avanço da obra. E é impressionante a transformação que está acontecendo lá. Então, a gente segue com esse compromisso. Foi muito ruim o que aconteceu na largada. Infelizmente, essa licença, que dependia até do IBAMA e EPL, atrapalhou muito, né, o nosso planejamento. Mas a gente vem colocando mais mão de obra, mais força, mais equipamentos. Tem 100 equipamentos mobilizados. A gente tem vários caminhões, já são mais de 30 caminhões, escavadeira, rolo compactador. Bastante concentração também nas detonações de rocha. A gente tem, inclusive, nessa semana, na terça, quarta e quinta, mais 3 detonações. As detonações têm ocorrido às 14 horas. A gente, então, vem priorizando esses pontos para fazer com que a terraplanagem avance, de tal forma que a gente consiga recuperar esses quase 5 meses que foram aí, infelizmente, perdidos em razão da escorregada da licença.
Jocimar.
Presidente, além dessa duplicação da BR-386, desse trecho de 20 quilômetros, a duplicação ela foi dividida, fatiada, né? São várias etapas até termos toda a duplicação contratual executada. E já tem, inclusive, o avanço, pelo menos a sinalização por parte da NTT, para que vocês já possam começar a trabalhar e prever a duplicação, não, a ampliação de pista na região próxima agora, que vocês vão executar a partir de 2023. E uma parte boa, né, que não vai ser necessário aguardar essa autorização para retirada da vegetação, ou seja, a partir de 2022, fevereiro de 2022, vocês já vão começar a mexer em mais um trecho dessa ampliação que vocês estão fazendo na 386, né?
É, a gente por hora está nesse segmento entre o 328 e 338, né? E evidentemente que a gente vai até lá o 346. Então, não depende mais, né? Os projetos estão todos aprovados, a gente já tem autorização, né, para fazer supressão de vegetação. Então, o caminho agora passa a ser quase concomitante, né? A gente já apresentou 7 anos de projetos para a NTT, já tem o funcional lá aprovado, a gente tem agora as etapas do executivo aí, em discussão. Agora muito também é sincronizado o processo, porque lembrando também que eu tenho recursos do BNDES também, que passam a ser liberados a partir do próximo ano. E aí, evidentemente, que esse acompanhamento é muito rigoroso. Então, esse contrato também, ele é muito... ele tem alguns dispositivos que também blindam um pouco essa coisa de não executar a ampliação, nem executar os investimentos. Da mesma forma como os grupos econômicos foram avançando em relação ao processo de como administrar uma concessão, a NTT também avançou muito. Então, dentro do contrato tem aplicação de penalidade, tem aplicação também de desconto em tarifa, tem estoque de obra. Então, tudo isso possibilita o usuário, né? Que é aquele que paga a tarifa, tem a garantia, né, de que os serviços de fato estão acontecendo e ocorrerão. Então, houve uma mudança representativa de período de concessão de um para o outro. Então, a gente já está na quinta etapa do programa de concessões, que é conduzido pelo governo federal, Ministério da Infraestrutura, e, sem dúvida alguma, alguns dispositivos já possibilitaram, dentro do contrato, possibilita exatamente isso. E um acompanhamento aí mais rigoroso, né, da obra e um cumprimento integral daquilo que está firmado no contrato de concessão.
Mudando de rodovia, quero falar um pouquinho com o senhor sobre a Freeway. Estamos nos aproximando do período de veraneio, período de maior movimento nessa rodovia. Para quem não pegou a estrada ao longo desse último ano, desses últimos meses, o que vai encontrar a partir, né, de novembro, dezembro, quando aumenta esse movimento?
A gente continua fazendo um trabalho com a Polícia Rodoviária Federal e a NTT. Essa programação ela começa agora, a gente já inicia reuniões, tratativas para fazer liberação de alguns pontos de acostamento, aumentando até a capacidade da via. A gente tem a praça de pedágio já modificada, né? A gente até então tinha aquela praça de Gravataí que era um gargalo. Quando nós iniciamos a concessão, existia ali uma situação que às vezes agravava até a capacidade viária. Então, essa praça agora está no quilômetro 60. E nós temos uma outra praça em Santo Antônio da Patrulha que também foi modificada. Então, a gente tem, inclusive, duas praças que separam o tráfego que utiliza a cabine manual para a cabine eletrônica. Isso também possibilita melhorar a fluidez desses segmentos. E aí vem vários trabalhos aí, né, de implantação de uma operação com a polícia, liberação de acostamento, uma logística diferenciada com mais guinchos, mais viaturas para suportar a demanda. E um trabalho de vocês também, né, a Gaúcha sempre presente, dando cobertura, falando dos melhores tempos, né, o tempo de deslocamento, o melhor horário para o Gaúcho deixar essa região metropolitana e se deslocar para o litoral. Então tem um trabalho bastante intenso, que a gente começa um planejamento e libera toda a operação a partir de novembro desse ano. Já lembrando que a gente já conta também com um tráfego bastante acentuado. A gente já imagina que esses dois ciclos de pandemia, né, fizeram com que houvesse uma mudança de destino do gaúcho e da população geral, que tem optado por viagens mais dentro do Brasil. Então há uma expectativa de um volume mais intenso, sem dúvida alguma, na Freeway, nessa operação de verão, nessa operação de Natal, Réveillon e Carnaval.
Fausto, eu tenho aqui várias mensagens de ouvintes, um ouvinte muito especial, o Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, diz que eles estão muito satisfeitos com a agilidade da CCR na execução da obra e na solução dos problemas que surgem naturalmente numa obra dessa envergadura. Ele está acompanhando o programa e diz que o senhor tem sido muito atento às necessidades das comunidades. E muitos dos nossos ouvintes têm uma pergunta que também é minha, sobre um trecho que é extremamente perigoso na 386 e que ficou para mais tarde a duplicação, que é aquele trecho entre o Pouso Novo e Fontoura Xavier. O senhor já falou aqui que o prazo é mais adiante, mas a pergunta é, tem alguma intervenção que possa ser feita enquanto a duplicação não sai ali naquele trecho Pouso Novo Fontoura Xavier?
Rosane, a gente tem um programa de segurança viária, né, e é uma obrigação do contrato também. Uma vez ao ano nós apresentamos a NTT um programa que contempla ações aí de engenharia, educativas, operacionais e coercitivas, que são feitas com a Polícia Rodoviária Federal. E nesse programa a gente elenca todos os pontos críticos de acidentes e apresenta um programa para a NTT, né? Independentemente da obra, né, da duplicação. Eu quero acreditar que sinalização, iluminação, dispositivos para atenuar um pouco manobras irregulares e até conversões erradas que são feitas em conflitos que existem laterais ou frontais, eles têm sido observados. Mas, sem dúvida alguma, eu vou solicitar a minha equipe técnica que me apresente até se esse trecho já foi elencado, como é que estão, como está a geometria desse ponto específico, se há alguma medida preventiva que pode ser feita até a execução da obra, para que a gente tenha, de fato, uma condição de segurança, né? O nosso contrato prevê exatamente isso. Segurança, conforto e fluidez. São premissas elementares do contrato de concessão. Eu gostaria também, Rosane, de agradecer ao Marcelo Calmo, né? Se eu sou um grande parceiro, os dois prefeitos de Mar de Souza e Lajeado têm sido muito atuantes e o Marcelo tem sido presente desde o momento que nós iniciamos a elaboração do projeto executivo. O Marcelo Calmo acompanhou ativamente, com toda a equipe, discutindo, alterando etapas, alterando locais de dispositivos, a geometria. Então, a gente sabe também que essas comunidades, né, que são impactadas, a gente tem tido o Cali lá, que é uma ouvidoria itinerante, é o Centro de Atendimento ao Ligueiro, que também possibilita nós agirmos de uma maneira mais rápida às necessidades da comunidade. Isso também tem sido um ponto bastante positivo para a gente cercar esse mal-estar todo que a obra gera. Né? A gente sempre faz uma comparação que quando há uma obra dentro da nossa casa, o vizinho, né, já se incomoda, e mesmo sendo uma obra pequena, imagine uma obra daquela magnitude, com toda a comunidade sendo impactada. Então, sem dúvida alguma, tem que existir sim um cuidado especial com o entorno.
Só para deixar claro para o nosso ouvinte, a duplicação desse trecho é prevista para quando?
Esse de Marques de Souza, possivelmente aí a gente deve finalizar o segundo semestre de 22, Rosane.
Pergunto esse trecho lá, o trecho esse que eu disse que é perigoso, que é Pouso Novo Fontoura Xavier.
Eu não sei se a gente precisar agora exatamente esse ponto, Rosane. Eu vou te dever essa informação, mas eu pedi para que minha assessoria levante exatamente e ele participe. Eu acho que deve estar na próxima etapa aí, mas aí tem mais 3 anos para frente. Vamos imaginar, eu não quero falar a data não tão exata, mas se for acompanhar, deve ser por meados de 2025, mas eu queria falar para você exatamente nesse ponto quando que finalizaria. Mas eu peço para a minha assessoria levantar e participar.
Tudo bem, a gente fica me comprometo com os ouvintes aqui depois de passar essa informação. Mais uma pergunta de ouvinte agora sobre a Freeway. É o Valdemir Beck, de Porto Alegre. Ele pergunta quando irão construir um banheiro para quem se dirige a Osório. Diz ele que foram desativados os de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha e essa infraestrutura faz falta para quem circula na Freeway.
Rosane, nós temos aí na Freeway dois saldos, né, serviço de atendimento ao usuário. Tem um no quilômetro 24 no sentido litoral e nós temos um outro ali na região de Gravataí, no quilômetro 77 no sentido Porto Alegre. É, na região ali da 101, a gente tem vários postos de serviços que têm uma boa infraestrutura de sanitários e existe a seção ali do pedágio, a P1, que tem uma estrutura ali que o usuário também pode, de alguma forma, também solicitar a utilização. Nós temos também uma base no quilômetro 49, nós temos também uma outra estrutura existente um pouco antes do turno de matiné, no sentido aí Porto Alegre, na região ali do quilômetro 75. Então o usuário é bem abastecido de infra, desse tipo de estrutura, de sanitário, né, e caldário. E aí, evidentemente, que o usuário pode parar em um desses locais. Agora, nessa região da 101, também vale destacar que tem vários postos de serviços que estão com acessos regularizados. Nós temos o cadastro de tudo isso, que também tem sanitários à disposição dos usuários. Nessas operações de verão, a gente também vem olhando, né, essa estrutura toda que está instalada na estrada, e inclusive instalando banheiros provisórios para abastecer toda a logística. Nós fizemos isso já nesse último ano e com certeza replicaremos, né? Onde há necessidade de parada e falta dessa estrutura, nós sempre temos instalado sanitários provisórios.
Uma última pergunta de ouvinte aqui é sobre a possível previsão de construção na 386 de pátios para pernoite de caminhões. Tem essa previsão? Aliás, a pergunta dele se refere também, é o Diego de Pelotas, também a Freeway se tem previsão de pátio de pernoite para caminhões.
Tem sim. Nós temos na Freeway dois postos que estão autorizados, que já foram, inclusive, já existiam, né, na Freeway no momento que nós iniciamos a nossa administração. Um é no quilômetro 80, no sentido litoral, e outro na região do quilômetro 67, mais ou menos, no sentido Porto Alegre. Nesses locais já existe, inclusive, já existe área para o caminhoneiro estacionar, com estrutura, inclusive, sanitário, chuveiro, e que ainda no quilômetro 80 ainda cabe ainda algumas adequações, e ainda há uma previsão, né, de instalação de mais um empreendimento, que está em fase de aprovação, um pouco ali mais adiante, naquela região de Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral, é uma região grande ali, que prevê, inclusive, um pátio. O contrato de concessão sofreu um aditivo, prevendo que novos empreendimentos que viessem a ser instalados na Freeway, eles viessem acompanhados de pátio, né, pro nosso caminhoneiro, né, que utiliza a estrada e que trafega aí em longas distâncias, tem um local adequado para fazer parada e pernoite. Então já tem um empreendimento aprovado pela concessionária, mais uma região da Freeway, que é uma rodovia de Cassivelo. Mais uma vez, né, houve um aditivo celebrado com a NTT e prevendo já que qualquer empreendimento que venha, seja instalado, que tenha esse pátio.
Ok, nós lhe agradecemos pela entrevista nessa manhã à Rádio Gaúcha, diretor-presidente da CCR Via Sul, Fausto Camilotti. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Andressa, Rosane, Jane, Marina. Gostaria de só reforçar os nossos canais de comunicação, né, o serviço de 0800, é o 0800-00-00290, o serviço de 0800 da CCR Via Sul, e também o nosso site www.ccrviasul.com.br. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês pela manhã e também agradecer o trabalho que vem sendo feito em conjunto, sem dúvida alguma, com a NTT, que é o órgão regulador, que também tem profissionais aí extremamente competentes e ativos e que tem acompanhado e cobrado ativamente o cumprimento do contrato, a Polícia Rodoviária Federal e também todas as prefeituras que têm trabalhado conosco, secretarias, governo do estado, que têm acompanhado aí conosco o avanço das nossas atividades no estado. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos.